Senador, obrigada pela sua presença aqui no programa. Um prazer receber o senhor. Por que que esses veículos devem ter isenção de IPVA?
A minha justiça social e justiça moral. Porque hoje um cidadão brasileiro que compra seu carro, além de tudo que ele comprar, 50% desse carro já é de imposto, assim que ele tem esse carro, já tem que pagar o IPVA. E quando você paga esse IPVA em 20 anos, em 20 anos você pagou o carro duas vezes. Então é uma justiça social e moral. E o que me fez fazer essa PEC também é porque em Minas Gerais e Pernambuco a gente são os únicos estados ainda que o cidadão ainda não tem esse benefício. Nos outros estados já tem. Limite de 15, limite de 10, tem uns que são de 20 anos, tem um de Santa Catarina que é de 30. Com essa PEC sendo votada agora e está na Constituição, Santa Catarina também tem que descer para 20 anos. Então os estados serão beneficiados agora de imediato, é Pernambuco e Minas Gerais que ainda não tem.
Então, como vários estados já têm benefícios assim, não causaria uma perda de arrecadação?
Não, primeiro que fique claro que os outros estados, vou dar um exemplo, tá?
Sim.
São Paulo, se é 10 anos, continua 10 anos. Rio de Janeiro, se é 15 anos, continua 15 anos. Novamente, os estados que não têm esse benefício ainda são Minas Gerais e Pernambuco. E onde que eu quero falar que a arrecadação não cai? Porque quem tem esses carros mais velhos, carro de 20 anos, é o povo. No caso, é um pobre que tem um carro desse. Então, o imposto hoje em IPVA desse é de 500, 600 reais. Ele vai guardar 500, 600 reais? Não, ele vai gastar em outra forma. Então, o governo vai arrecadar de outra maneira, mas não vai deixar de arrecadar.
O senhor acredita que muitas pessoas vão ser beneficiadas com
bastante,
essa proposta?
Bastante, bastante. Primeiro que não vai ser rico, não vai ser político, né? Não vai ser senador, não vai ser deputado, não vai ser governador. Vai ser o pobre mesmo, vai ser beneficiado. Quem tem carro velho é pobre. O rico tem condição de ter carro novo, o pobre ainda não tem.
Teve um senador que falou aqui no plenário ou na comissão que esse projeto, essa proposta poderia aumentar o número de carros velhos nas ruas, que isso não seria bom. O que você acha disso?
Existe isso, porque Minas Gerais, que é um estado que ainda não tem esse benefício, vai lá para você ver a frota. Então, isso não tem nada a ver. E uma situação que eu quero falar também é falar que não motiva o cidadão a comprar um carro novo. O pobre, quando ele tiver uma oportunidade de ter seu carro novo, ele vai comprar um carro. Ele não vai deixar de comprar um carro novo, porque está tendo uma isenção de IPVA de carro de 20 anos, não. Então, assim, quando ele tiver a oportunidade, ele tiver com dinheiro, ele vai comprar um carro novo para ele. Né? Quem segura dinheiro é pão duro mesmo, é miserável, é rico, alguns riscos segura dinheiro. Pobre não segura dinheiro, não. Se tiver condição de comprar um carro novo, vai comprar um carro novo.
Pelo contrário, então, com uma isenção dessa, pode até ajudar ele a ter esse carro novo
com
mais
certeza.
Rápido.
Se é de 500 reais, você começa a juntar isso em ano aí, daqui a pouco ele junta um dinheiro, ele tem condição de comprar um carro mais novo.
Sim. E por que tem que ser uma proposta de emenda à Constituição, senador?
É porque da forma que está, eu poderia ter algum problema com os outros estados. Então, o que acontece? Quando a gente faz essa PEC, ela vai entrar na Constituição e aí, se caso algum governador futuro, eu não quero, eu quero tirar essa isenção, ele vai ter que seguir a Constituição agora, que é de 20 anos. Por exemplo, eu virei governador no meu estado de Minas Gerais. Aí eu, Minas ainda não tem, mas eu viro governador lá de São Paulo, eu resolvo tirar, afinal agora aqui em São Paulo não vai ter isso mais de 10 anos não. Todo mundo, até carro velho, vai ter que pagar, vai ter que seguir a Constituição, que é de 20 anos.
Então não poderia ser um projeto normal, tem que
não.
Ser uma mudança na Constituição.
Isso.
E o que o senhor espera da tramitação dela aqui no Senado?
Eu espero que, já está até tramitando, já passou na CCJ agora, já está em discussão em plenário, são 5 discussões, hoje foi a segunda discussão, eu acredito que até março, a gente deve votar esse projeto aqui, a PEC aqui, se Deus quiser.
Não tem ninguém contrário, não tem...
Eu acredito que pode ter.
É quase uma unanimidade.
Não, não vou falar que é unanimidade, não. Você mesmo disse senador que fez algum questionamento.
Senador.
É, mas assim, eu acredito que... Eu peguei, se eu não me engano, agora eu não vou relembrar aqui não, mas vocês foram 42 assinaturas. Então eu peguei bastante assinatura para poder protocolar a PEC. Né? Então eu acredito que com 42 assinaturas a gente vai ter mais a maioria para votar.
Certo. E mesmo sendo uma proposta de emenda à Constituição, que é uma tramitação mais longa, o senhor espera que seja aprovada rapidamente?
O mais rápido possível, porque, como eu disse, é uma justiça social também, porque Minas Gerais e Pernambuco ainda não têm esse benefício. Né? Todos os estados já têm, só Minas e Pernambuco ainda não têm.
Certo. E quais são os outros projetos que o senhor, que são sua prioridade esse ano agora?
Eu pedi também a prioridade também com o presidente Pacheco também, para poder, já está na CCJ também, para a gente passar. Eu faço muita fiscalização em cima de estradas, lá em Minas Gerais, lá que é a malha rodoviária, uma das maiores do Brasil, uma infraestrutura péssima, horrível, aí vale como tanto o governo estadual e federal. Então, fiz uma lei de incentivo às estradas. Existe a lei Rouanet, que é a lei de incentivo à cultura, onde o empresário vai lá, mas ele tem desconto no seu imposto, quando ele financia. E a minha sugestão é essa também, que o empresário que tem interesse de financiar uma estrada, de poder, né, ajudar na estrada com o governo, ele vai ter isenção de impostos. E também na questão de multas. Às vezes ele tem uma multa para o governo, às vezes ele paga essa multa para o governo, ele resolve melhorar a estrada que é da região dele, onde que ele mesmo usufrui da estrada. Então essa PEC eu acho que ela é extremamente importante, porque a gente, e deixar bem claro, gente, que a gente não está querendo colocar aqui para o empresário fazer, não. Né? Quem, a obrigação é do governo. Mas o que a gente está fazendo aqui é o empresário ajudar, mas desde que ele tenha também isenção de imposto. Vai ser descontada a multa que ele tem, vai ser descontado o imposto que ele paga. Então é para poder também o empresário ajudar o governo e o governo ajudar o empresário.
Muito empresário deve querer fazer isso e não tem meios legais de fazer hoje, né?
Com essa PEC, ela sendo aprovada, ele tem esse, vai ter esses meios legais.
E como é que está a tramitação dessa proposta?
Está na CCJ, eu pedi essa prioridade também nessa PEC minha e que possa ser votado o mais rápido possível.
Então o senhor já está começando o ano com duas propostas bem fortes de justiça social mesmo, como o senhor fala, né? Porque não deixa de ser uma justiça social, melhoria de uma estrada. O que mais, senhor, quais são suas outras prioridades?
Tem várias prioridades aqui, eu já acho que, se eu não me engano, eu já protocolei com PEC, com projeto, mais de 100. Tem uma também que é a questão que eu acho, para mim, uma das maiores murros na cara da população brasileira, eu falo isso por Minas Gerais, que é a taxa de tratamento de esgoto, que é onde cidades que não têm efetivo tratamento, já é comprovado que não tem esse efetivo tratamento, se cobra essa taxa de tratamento de esgoto. E esse projeto meu, ele, cidades que comprovar que não tem efetivo tratamento, já tem que ser tirar a suspensão dessa tarifa. E quando a cidade tiver o efetivo tratamento, aí sim cobra essa tarifa.
Como que funcionaria isso, senador?
Funcionaria no seguinte, uma cidade já comprovou que aqui não tem efetivo, vou dar um exemplo lá de Minas Gerais, lá quem opera é a Copasa, que é até estatal, ela é do Estado. Então, lá tem várias cidades que não tem esse efetivo tratamento, está lá na conta de água lá. Efetivo tratamento é quase 50%, então na conta de R$100 é cobrado R$50. E já foi comprovado que aquela cidade não tem efetivo tratamento. Retira essa tarifa e depois que a Copasa tratar o esgoto e tiver efetivo 100% de tratamento, aí sim se cobra a taxa. Isso é roubo legalizado.
É. E mais algum outro projeto que o senhor gostaria de falar?
Ah, tem vários. Eu até peço aqui para quem está acompanhando aqui agora, aqui, poder pesquisar nas minhas redes sociais. Né? Tem, como eu falei, mais de 100 projetos aprotocolados. E eu vou trabalhar esse ano aqui para isso. Eu fiz muitos projetos durante o ano passado. E agora fazer essa articulação política que a gente tem que ter aqui também, de ir atrás de senador, ir atrás das comissões, que a gente possa votar esse projeto o mais rápido possível.
Certo, senador.
Tem um projeto importante aqui, que está muito polêmico agora, que é a questão da vacina também.
Sim,
né? A vacina é da questão de obrigatoriedade. Então, meu projeto ele é muito democrático, que deixa ela opcional, que fique claro que a gente é a favor da vacina, a favor da ciência. E a gente está falando aqui da vacina do Covid.
Sim.
Tem pais que não têm segurança na vacina do Covid. Então, que é o projeto que eu fiz, que ela fica opcional. Aquele pai que quer levar a criança para vacinar, será vacinado. Agora, aquele pai que não tem a segurança da vacina do Covid, não tem que ser obrigado a levar o filho a vacinar.
Ele tem essa opção de não vacinar.
Lembrando que para crianças, eu acho que o único país, teve até uma audiência pública aqui agora, aqui, segunda-feira, um país que está fazendo essa obrigatoriedade com criança é o Brasil. Não existe outro país que obriga.
E como que está a tramitação desse projeto?
Está tramitando. Vou pedir também ao presidente Pacheco também para poder, o mais rápido possível, poder já colocar em pauta já nas comissões e poder estar em plenário.
Tá certo. Senador, muito obrigada pelos seus esclarecimentos.
Eu que agradeço, meu mandato está sempre à disposição.